Vamos falar agora do nosso bolso. A gente já se conectou aqui com o nosso entrevistado em um alerta, porque às vezes a gente não percebe, mas é importante. Olha só a notícia que chegou e que a gente foi atrás. As apostas online, que já chegaram aí a milhões e milhões de brasileiros, a gente vê esse anúncio em todo lugar, né? Principalmente quem gosta de esporte, todos os esportes têm anúncio de bets, né? Só que tem o seguinte: se você, apostador ou que gosta de se aventurar por lá, não tiver planejamento, isso pode ter um impacto nas finanças pessoais gigantesco. E aqui a gente não está falando nem na questão do vício, do ponto de vista psicológico, a gente está falando do dia a dia efetivo, tá? E tem um outro alerta: crianças estão mexendo no celular dos papais e apostando. Então a gente vai bater um papo sobre isso a partir de agora com o Darlan Inácio. O Darlan é gerente de operações de negócios da Sicoob Copimil e gentilmente vai nos atender e falar sobre isso. O Darlan, você já nos ouve, a partir de daqui a pouco você vai nos ver também no seu retorno aí, para que você possa acompanhar as imagens aqui do estúdio. E desde já, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Frei Galvão. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Nós que agradecemos aqui o espaço para falarmos desse tema tão importante, né?
Exato.
Levarmos informação pela Rádio Frei Galvão.
Conte-nos para nós, então, dado alarmante: 30 milhões de brasileiros realizam apostas online recorrentes. Nós estamos falando aí de mais de 10% da população brasileira, é isso mesmo?
Exatamente, a Bet chegaram com tudo, né? Então você já iniciou aqui a pauta trazendo principalmente os esportes, o quanto eles são patrocinados, né, pela essa modalidade. E do outro lado, nós temos realmente aqui a população carente de educação financeira. Tudo acontece como forma de divertimento, né? Então parece ser inofensivo, né, aquelas apostas ali de baixo valor, mas que no cotidiano, no dia a dia, a população ela aposta várias vezes, né? É no intervalo do horário de almoço, é ali no intervalo de uma faculdade. Então ela tem se tornado bem recorrente, afetando diretamente a finança aí da nossa população no nosso país. Não é muito diferente também os patrocínios em redes sociais, né? A nossa população cada vez mais tem menos contato com pessoa e sim navega cada vez mais na internet. Nosso país, inclusive, é pioneiro mundial aí, a média de uso em navegação na internet dura aí 13 horas por dia, média, né? Então é muito tempo, se tratando de um dia de 24 horas, né? E realmente a rede social se faz muito presente também nesses anúncios. A gente vê ali intervalos em YouTube, esse atrativo, né? Esse divertimento. E a nossa população jovem, que já nasce com a internet na mão, já presencia isso como uma normalidade. Uhum. Então realmente isso causa um vício ali no dia a dia, e se não houver, de fato, como você trouxe, planejamento, né? Ele é muito importante, porque eu fico sem referência de saber até quanto eu posso investir, né? Vamos dizer, que a gente pode usar investir, né? Mas até que ponto eu posso colocar uma verba ali para que eu possa apostar, porque realmente desencadeia ali esse vício e a gente não percebe. Quando a gente for perceber, a gente vai perceber lá na frente, né?
E quem usa o internet necessariamente aposta? Qual é a relação? Mas é óbvio que eu, estando conectado nesse mundo, isso vai chegar para mim de alguma maneira, né?
Com certeza. Vai estimular, primeira coisa, curiosidade, né? Deixa eu ver como é que é, pelo menos experimentar. E às vezes no início ali tem-se a sorte, né? Existe a sorte ali, e é isso onde acaba desencadeando o vício, o vínculo também com amigo. Você trouxe aqui questão de clube de futebol. Eu sempre gosto de falar que a gente tem que ser fã e não fanático, né? Então, às vezes, as pessoas elas apostam justamente pelo seu time, e isso vai gerando um transtorno muito, muito grande ali na sua renda familiar.
E a gente está falando de dinheiro, mostra que é necessário ter planejamento. Como vocês aí têm tido acesso a isso? e os clientes têm procurado, vocês têm visto os feedbacks no sentido de fato eu consigo me planejar ou visualizar o uso do meu salário, visualizar o meu planejamento anual, ou quantas pessoas ainda estão desalinhadas com essa questão. E aí entra mais essa, como você falou, não é investimento. É um dinheiro colocado à sorte, que pode vir ou não, e na maioria esmagadora das vezes não tem retorno.
Exatamente. Às vezes é até melhor comprar um sorvete, né? E sair com sorvete na mão, costumo brincar.
Fica mais feliz. Mas
essa pergunta ela é bem importante, porque em grande maioria não percebe-se quanto está se gastando. E o planejamento, ele é importante para tudo na nossa vida. Se eu não tenho planejamento, eu não sei até onde eu posso ir. Não é verdade? Então, assim, o que a gente tem feito aqui em grande maioria dos nossos cooperados, né, que nos procuram? É muito importante? É um divertimento para você? É. Então, a gente vai prever até aqui. Só que, assim, é um jogo de azar, né? Então, a gente tenta conscientizar ali justamente para que a pessoa tente sair desse vínculo, né? Desse vício, digamos assim. Se não sair, ela tem que ter um autocontrole muito forte, mas a gente percebe que o ser humano, ele tem essa dificuldade, até ele superar essa barreira, né? Trazer ele para disciplina vai muito tempo, porque é um efeito elástico, ele para, ele volta, ele para, ele volta, né? Então a gente realmente traz ali cálculos, a gente já pegou situações aqui que as pessoas estavam deixando, o que elas estavam deixando ali nas bets, era praticamente o condomínio do mês dela, né? E tendo atrasos do outro lado ali em contas, então não é coerente. Então realmente o planejamento ele é bem importante, até o quanto eu posso alocar esse recurso ali para todas as modalidades que eu tenho nas minhas despesas fixas, variáveis, e ainda assim, falando do tema aqui de bet, se é importante jogar, né? Que momento eu vou fazer isso e o quanto, né? Eu vou destinar para isso. A gente sempre recomenda para que não vá, né? Justamente para não despertar o vício, porque aqui a gente tá falando de uma modalidade difícil, né? Então, se a gente for aqui abranger, a gente pode ali ter um diagnóstico ainda mais preocupante, ainda mais tratando a pesquisa que nós tivemos agora, 79% da população brasileira está endividada. Então, você vê ali que esses jogos não se justificam e não vai ter, né? A resolução da nossa vida não vai estar ali, realmente, ali na casa da aposta, né?
Perfeito.
Eu costumo dizer que tudo que é novo, a gente não sabe como aquilo vai agir na vida da gente. Seja um procedimento estético, seja uma droga nova, né? Às vezes as pessoas acabam indo para algum lado para assim, ter uma sensação nova e só daqui uns anos a gente vai ver o que aquilo vai causar na pessoa, na população. Esses jogos, quando eles surgiram, muito assim patrocinados por influencers, né, que vendiam como se fosse uma coisa maravilhosa, as pessoas foram enganadas. Mas agora a gente já sabe o risco, a gente vê aí pessoas se afundando em dívida, infelizmente muitas delas desistindo porque não tinham mais como pagar a dívida, e aí pediam dinheiro para agiota, e aquilo foi virando uma bola de neve. A gente viu recentemente agora, aqui em Santo Antônio do Pinhal, uma servidora pública que desviou 6 milhões de reais da prefeitura, e a maior parte do que ela usou foi em jogos.
Olha.
Então a gente não pode nem dizer que, quando a gente fala, né, sobre uma educação financeira, vamos tirar ali um dinheirinho no mês para água, para luz e para o jogo. Uhum. Não, a gente já sabe o que isso causa. Então, na minha educação financeira, é não deixar se enganar mesmo, né?
Concordo com você plenamente. E a gente sempre vivencia o modismo, né? Uhum. Então sempre tem uma moda. A gente, né, desde quando a gente vive, a gente vê. E até um certo ponto assustador, porque a gente sempre vê pessoas recorrendo justamente por esse burburinho, esse ganho todo, né? Como você trouxe aqui, influenciadores, times de futebol, porque do outro lado tem alguém se beneficiando, né? Alguém se beneficiando. Então, olha essa informação que você traz pra gente aqui local, né? O extremo que chegou, né? Devido a.
E tem gente apostas. Que ainda fala, né? Joga se quiser, eu não estou obrigando ninguém a jogar, mas você está influenciando de alguma maneira,
né?
Dizendo que a vida daquela pessoa vai mudar. E muda para pior, porque ninguém ganha. Né? Não é algo inofensivo. A gente até evita, por exemplo, falar a palavra bingo. porque
nem algumas, se usa mais.
Nem se usa mais. É, uhum. É uma brincadeira ali, que na verdade acaba sendo mais beneficente. Mas você vai jogar R$5, vai ganhar um jogo de copo, uma bicicleta, né? Não tem nada ali, sua vida não tá em risco por conta disso.
É, você vê que vai virando essa bola de neve, justamente uhum. a pessoa ficando cada vez mais perdida. E na hora de alguém oferecer uma ajuda, é difícil, uhum. né? Estender a mão vai ser bem diferente yeah. da oferta anterior, que é chamá-lo para apostar, né? Que é incentivá-lo. Então, cai bastante esse incentivo. Realmente são dados que a gente precisa aí se alertar e nos cuidarmos, né? Para desencadear lá na frente transtornos psicológicos, enfim, uhum. saúde nossa, da nossa família também, dentro dos nossos lares.
E a Fantástico. Gente, quando a gente conhece o nosso lado psicológico, a gente já sabe mais ou menos quando a gente tem uma propensão ao vício, né? A gente sabe, olha, é melhor evitar, porque eu tenho certeza que se eu for para esse canto aqui, eu vou me apegar, eu vou ter isso como algo na minha vida para preencher um vazio, e só piora, né? Traz muita tristeza, depressão, você se afunda em dívida, você não tem como pagar, você começa a faltar serviço.
Exatamente, o autoconhecimento é importantíssimo, né? É algo muito difícil, mas é muito importante a gente refletir e reconhecer. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: primeiro a gente precisa reconhecer. Se a gente não reconhecer, a gente não consegue mudar. Então vai muito de encontro que você trouxe, né? Poxa, eu me olhar, já me conheço, né? Talvez já possa ter histórico de algo similar. Se eu for até aqui, é bem provável, né? Então, ali, reconhecer é bem importante para que nós Muito possamos nos prevenirmos.
Isso que você falou, só para concluir aqui, isso que você falou do investimento, os jogos são uma coisa que parece mais fácil ali, né? Parece mais fácil o jogo. E o investimento, não. Você, às vezes, você tem uma grana, em vez de você pegar esse dinheiro e investir realmente, você vai jogar. É porque o investimento também exige ali um estudo, uma técnica, né? Nem todo mundo, infelizmente. Eu já tentei aprender, viu? Já assisti um monte de vídeos, aonde que era melhor, e infelizmente não aprendi a investir.
E a gente quer cada vez mais resultado, cada vez mais rápido. Então, o ser humano, né? A sociedade, enfim. Então, acho que isso acaba trazendo um holofote para os jogos, mas é como vocês dois falaram. A gente não
tem
vê
isso também, porque o investimento
ganhando.
É a longo prazo, muitas
Exatamente.
Vezes, né? Vai demorar, então, é lá na frente que você
exatamente.
Vai ver.
Exatamente. Então, é importante a disciplina e a constância para os investimentos.
Darlan, ó, você está sendo ouvido neste momento. Eu não sei em qual parte do país a Marisa Rosa está. Ela está na Austrália. Então lá já são mais ou menos 10 da noite, dependendo da localidade, um pouquinho mais cedo. E ela está assistindo você também e a nós aqui no Jornal da Manhã. E eu queria que não só para ela, mas para todos os outros ouvintes, você contasse a preocupação com os jovens, as crianças, os adolescentes, porque eles estão muito conectados, eles entendem muito de tecnologia, por mais que eles não tenham cursinho, eles aprendem rapidamente, é impressionante a capacidade de uso de um celular, de um tablet, do computador. E como a gente está falando, as propagandas, elas vêm no formato de bichinho.
E sabe o que as crianças fazem, Felipe? Tem alguns jogos que dentro dos jogos eles têm que comprar algumas coisas.
Exato.
Tem que comprar um diamante, uma força a mais. Pega um cartão de crédito do papai e da mamãe.
E às vezes o cartão já está cadastrado no celular.
Já está cadastrado.
E gasta ali um dinheirão naquele.
E aí, hein, como vocês têm orientado pais e mães nesse sentido também?
É um desafio gigantesco, porque a gente sempre fala que cada lar, né, ela tem sua particularidade, mas o que a gente dá como base ali, realmente é a educação e o diálogo, né? A gente precisa, a gente tem deixado o diálogo muito de lado dentro da nossa própria casa, né? E a gente esquece que por mais que essa criança, adolescente está dentro do nosso lar, que muitas vezes ele não presencia algo como isso, né, dentro do próprio lar onde ele convive, que são jogos, mas ele sai para a escola, né? Ele sai para uma comunidade, ele faz os cursos e lá ele pode estar sendo estimulado. A gente precisa, ao receber essa criança dentro de casa, saber como que foi o dia dela, entender um pouco das suas companhias, das suas amizades, né, para que ali nós possamos fazer as correções de rota, né, que são necessárias. Os jogos, né, precisam sim ser monitorados. Né, principalmente esses jogos, como vocês trouxeram, que tem que comprar diamante. Então, vejam como o estímulo, né, pelo consumo, ele já é muito cedo, né, algo diferente. Eu sempre costumo falar que na época que eu fui criado, né, nós recebíamos, né, nossos salários, pais, enfim, recebiam salários para pagarem as contas essenciais. Hoje, as nossas crianças, nossos adolescentes, acham divertido ver os pais pagando por aproximação do celular, não precisa nem colocar a senha. É dinamismo isso, né? Faz o barulhinho na hora que compra ali naquele site famoso, internet da China. Então, tudo é muito voltado para a experiência e parece ser uma diversão. Eu costumo falar que as lojas não estão só para vender as coisas, ela quer realmente criar uma experiência. Não é à toa que as plataformas de streamings, por exemplo, cada um tem o seu som, tem a sua imagem. Então, aquilo ali te causa.
Você me falou uma coisa que eu não sabia, que era proposital. Eu amo Pinterest. Eu falo Pinterest, né? Aquele aplicativo maravilhoso que dá vontade de sair decorando tudo, ser a pessoa mais fashionista do universo. Quando você clica ali para salvar, ele faz um barulhinho tão gostoso.
Aí, ó.
Faz.
Mas é de graça, Felipe, é de graça.
É de graça.
É tudo pensado, né? Impressionante.
E isso quando ele não manda lá uma notificação pra você, o push, ó, você tem bom gosto, alguém salvou
não,
o seu,
virou.
Né?
O Pinterest virou mais uma loja do que um lugar pra você expor, realmente. Você clica sem querer, você tá ali procurando, sei lá, um look. E aí você vai salvar, você clica numa loja. Impressionante.
Exatamente.
Nada tá de graça mais mesmo.
E aí, voltando para os nossos adolescentes, eu vejo isso muito relevante, a gente cuidar deles, né? Porque eles já nasceram nessa era, né? Parece ser fácil. A gente vê lá a criança, é muito comum, você está num comércio, num restaurante, a criança pedindo para deixar os pais pagar com o cartão que ela quer aproximar. É divertido, né? Mas e por trás disso? Né? Aí eu converso isso muito com meus sobrinhos, né? Ah, eu tive uma experiência de fazer uma viagem, né? Eu já tenho 35 anos de idade, e aí foi uma viagem dos sonhos, né? Primeira vez, e ele falou assim, ah, você é rico. Não, não sou rico. Levou 35 anos, deixei de fazer isso, né? Foi faculdade. Então, para entender, eu vejo que a gente, isso talvez seja até uma visão aqui mais para meu modo de vivência, né, que a gente tem deixado muito de falar de como que a gente chegou até aqui, né? E isso é muito bom a gente deixar aqui para nossas próximas gerações caminhos mais pavimentados, né? Mas acho que as histórias, né, elas precisam ser contadas, porque precisa se dar valor em tudo aquilo que a gente tem construído, né?
A própria relação com o cartão de crédito, como você disse, a gente só aproxima hoje em dia, lê um QR Code, a gente não tem mais o dinheiro ali que a gente contava e separava, a gente vai gastando.
Exatamente.
Se não tiver realmente ali anotadinho, você nem vê.
Exatamente.
Ô, Dalé, pra gente amarrar nosso bate-papo, bom, a gente imagina que a pessoa se planejou, guardou um dinheirinho para se divertir também, assim como a gente vai ao cinema, vai ao shopping, vai a um parque, compra ali uma camisa de gosto. Às vezes a pessoa quer ter esse gosto, né, da questão do jogo ali, das apostas online, principalmente quem gosta muito de esporte, é onde ela tá, mas essa aposta, gente, existe para tudo, então é preciso ficar muito atento, tomar cuidado. Qualquer joguinho no celular é um tipo de aposta também, então é bom ficar atento. Qual é a dica central, então, para quem tem condições de poder colocar ali parte do seu dinheiro como diversão, sem saber se ele vai retornar, porque a chance de retornar é pequena, né?
Bom, eu diria que assim, cumprir o objetivo que foi destinado para essa modalidade, né? Se realmente quer jogar, né? Precisa jogar, tem esse budget aí, essa verba que é investir, ir até ali, né? E depois refletir realmente, né? Se realmente está fazendo sentido. Será que esse jogo ali, esse valor que eu estou colocando, que eu nunca ganho, né? Não poderia estar destinado para ter um novo aprendizado, talvez, aperfeiçoar um novo idioma, né? Porque hoje tem coisas muito bacanas, uma ferramenta nova para aprender na internet, uma capacitação, né? Que possa me virar lá na frente uma forma mais de ter uma renda, talvez, né? Além do meu emprego formal, por que não, né? Já que estou jogando, buscando aqui em ter uma rentabilidade, né? Ter um ganho, digamos, né? Ali, por que não ter um ganho planejado? Porque eu tenho que ser com a sorte, entende? Né? Que muitas vezes não acontece, né? Então, acho que essa seria a principal dica.
Maravilha, show de bola. Dicas dadas, gente. Alerta também dados para que vocês se preparem. Então, a gente falou aqui com o Dalan, ó. As apostas online já alcançam 30 milhões de brasileiros. E se você não tiver cuidado, planejamento, a brincadeira, o que é diversão, o que é um bate-papo de mesa ali com os amigos, pode se tornar dívida. Isso pode impactar a sua vida, a vida da sua família, sua saúde mental e por aí vai. Então, cuidado, né? Nós não estamos falando para você não fazer, a escolha é sua. É. Mas se for fazer, faça com consciência e planejamento. O Darlan, ele deixou, ih, correu aqui, volto. O Darlan Inácio é gerente de operações de negócios da Sicoob Copimil, falou conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Darlan, volte sempre, excelente papo, muito didático, ficamos muito felizes, viu?
Obrigado, um abraço a todos da Rádio Frei Galvão.
Obrigado, Darlan.
Excelente semana para você. Um grande abraço. Tchau, tchau.